responder a esta condição base, no quadro do Programa de Transformação da Paisagem, o Governo aprovou no Conselho de Ministros o projeto de proposta de lei que estabelece o regime jurídico do arrendamento forçado. Porque a transformação da paisagem requer a mobilização dos proprietários, entendemos ser absolutamente necessário propor a alteração deste enquadramento legal. Ser proprietário traduz-se em usufruir de forma plena e exclusiva dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas de que é legítimo titular, mas com os limites e restrições impostos pela lei, conforme estabelece o artigo 1305 do Código Civil. O conceito de utilidade social associada à propriedade, presente na Constituição da República Portuguesa, convoca para um conjunto de condicionalismos que devem ser garantidos pela necessidade de proteger o ambiente e de promover uma gestão racional dos recursos naturais, cabendo ao Estado garantir esta estabilidade ecológica. O regime de arrendamento forçado aplica-se exclusivamente ou aplicar-se-á nas áreas integradas de gestão da paisagem, é constituído nos territórios classificados como vulneráveis ou percorridos por incêndios de grandes dimensões, com área igual ou superior a 500 hectares. Aqui, apenas nas situações em que os proprietários não manifestem intenção de executar voluntariamente as intervenções financiadas e, repito, as intervenções financiadas e previstas para o seu prédio. O Estado poderá substituir-se na execução dessas intervenções inadiáveis, recorrendo ao arrendamento forçado, na medida do estritamente necessário, adequado e proporcional, atendendo aos interesses públicos em presença, de modo a permitir a execução efetiva de tais ações. Com esta proposta, a figura do arrendamento forçado, já prevista para as frações autónomas e prédios urbanos, passa a abranger também os prédios rústicos. Este Governo já demonstrou ter a vontade política necessária para agir sobre este problema estrutural. Procuramos agora ir mais longe, propondo a esta Assembleia legislar sobre direitos, liberdades e garantias. Não podemos, mas também não queremos fazer sozinhos, porque acreditamos que este é um desígnio nacional que queremos fazer em conjunto, porque precisamos mesmo de ir mais longe, de ir mais rápido e precisamos também de um Estado mais próximo, mais colaborativo, mas que tenha e exerça mais autoridade sobre quem se demite das suas responsabilidades, pondo em risco as pessoas, o património privado ou público, seja ele material ou natural. Senhoras e senhores deputados, a Lei de Bases Gerais, por último, a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, aprovada pela Lei 31/2014, de 30 de maio, estabeleceu o dever da transposição dos conteúdos dos planos especiais de ordenamento do território para os planos diretores municipais ou intermunicipais aplicáveis a áreas abrangidas pelos planos especiais no prazo máximo de 3 anos, a contar da entrada em vigor daquela lei. Em face da complexidade que envolve esta matéria, a primeira alteração à Lei de Bases alargou o prazo de transposição para 13 de julho de 2020. Contudo, este procedimento de transposição das normas mostrou-se difícil e complexo, para além do longo período de vigência da generalidade dos planos especiais. Verificou-se que muitos casos da transposição das normas dos planos especiais resultava num mero exercício de transposição literal, o que implicaria a incorporação nos planos diretores municipais de normas desatualizadas. Assim, sensível aos argumentos manifestados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Governo propõe a esta Assembleia que o conteúdo dos planos especiais de ordenamento do território em vigor devam ser transpostos nos termos da lei para o plano diretor municipal ou intermunicipal aplicável à área abrangida pelos planos especiais até 13 de julho de 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Acrescentar mais um tentáculo ao Estado é o que esta proposta de lei 47 e ainda mais a 52 que vamos discutir a seguir, pretende fazer. Desta vez é o Ministério do Ambiente que quer uma nova paisagem rural e quem não concordar arrisca-se ao arrendamento forçado. O nome diz quase tudo. O Governo, com esta alteração legislativa, quer alterar profundamente a extensão do poder do Estado. Passa de poder intervir em terrenos abandonados e sem dono conhecido, para o poder de decidir como devem ser geridos terrenos cujos proprietários se conhece, mas que não os gera da forma que o Estado entende, por não querer, ou tantas vezes, por não poder. Em vez de procurar entender a origem do problema e procurar soluções, o Estado, mais uma vez, acha que sabe mais do que as pessoas e que pode decidir por elas coercivamente. Esta é uma evidente violação dos direitos constitucionais das pessoas. Para mais, não existe qualquer sanção para o Estado e para os seus agentes no caso de não cumprirem aquilo que justificou o arrendamento forçado. Por outras palavras, o Estado arrenda coercivamente para executar um conjunto de ações com prazo definido. Mas se nada fizer, nada acontece, ninguém é responsável e o cidadão, que não pode dispor do seu bem durante 50 anos, fica a receber uma renda que o Estado impõe, pode ter que pagar por benfeitorias que não decidiu e nada pode fazer. Mais Estado, menos pessoas, é o mantra socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, esta autorização legislativa que o Governo vem solicitar à Assembleia da República é mais um passo no aprofundamento do ataque à pequena propriedade e também às autarquias. Por um lado, aprofunda a ideia de que os grandes males da floresta resultam maioritariamente da estrutura da propriedade rústica com predominância do minifúndio. Por outro lado, quer mais uma municipalização. Sr. Presidente, Srs. Deputados, tanto quanto se sabe, a grande propriedade florestal, mesmo de áreas contíguas do país em geral, e do norte e centro em particular, não é propriamente sinónimo de boa gestão e ordenamento. E não tem sido mais poupada do que a pequena propriedade aos incêndios. Não ignoramos que apenas 1% das explorações tem 100 ou mais hectares de extensão. Contudo, a concentração da superfície florestal nas grandes explorações é bastante notória, sendo que 1% das explorações dispõem de cerca de 55% da área florestal total do país. Por isso, devemos questionar. Por que é que ardem extensas áreas de montados de sobre no verão na área da grande propriedade alentejana e ribatejana? Para não falar em algumas áreas até geridas pelas celuloses. Por que é que significativas e extensas áreas de floresta com dimensões de milhares de hectares, onde o Estado tem particulares responsabilidades, como o caso das matas nacionais, onde o caso do Pinhal de Leiria é bem um exemplo, ou nas áreas protegidas dos parques nacionais, por exemplo, na Serra de São Mamede, a Peneda Gerês, onde o Flagelo dos Fogos tem igualmente assolado, e já neste verão e claramente em anos anteriores. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o argumento da pequena propriedade é falso e só pode pretender esconder incompetências, incapacidades e erros de sucessivas políticas. Aquela tese, Sr. Secretário de Estado, de que responsabilizando a pequena propriedade e o pequeno proprietário pelo abandono das matas, absolve este e outros governos pelas políticas agroflorestais desastrosas, que desertificaram e desertificam o mundo rural e o interior do país, que retiraram a harmonia produtiva e ambiental à ligação das terras de cultivo, entre o cultivo, a pecuária e as matas das explorações agrícolas familiares do norte e centro. Aquela tese de que responsabilizando a pequena propriedade, desresponsabiliza o governo pela falta de ordenamento da floresta portuguesa. No entanto, é sabido que a lei de bases da política florestal, que foi aprovada já em 1996, mas que os governos PS, PSD e CDS não puseram em prática, inclusive não disponibilizando de meios orçamentais e humanos necessários. Aquela tese de que responsabilizando o pequeno proprietário florestal e os compartes dos baldios pela pouca ou nenhuma viabilidade económica da floresta portuguesa, pretende fazer esquecer a responsabilidade dos sucessivos governos por uma política de comercialização das madeiras inteiramente nas mãos e conforme os interesses das celuloses, dos aglomerados e das outras indústrias de grandes consumidoras, quer pela política de preços, quer pela política de liberação das importações. Aquela tese, Sr. Secretário de Estado, responsabilizando o pequeno proprietário florestal pela ausência de gestão, agora diz ativa e adequada, da floresta, procura passar uma esposa sobre a responsabilidade dos sucessivos governos como cogestor do técnico, cogestor técnico dos baldios, procurando fazer esquecer que, ao não cumprir o seu papel de gestor técnico nos cerca de 400 mil hectares de mata de baldios, se tem traduzido na degradação e abandono dessa floresta. Aquela tese de que é da responsabilidade do pequeno proprietário pelo Estado a que chegou a floresta nacional, pretende fazer esquecer as políticas do Estado mínimo, que dentro da boa filosofia neoliberal dos sucessivos governos, vem aplicando à estrutura do Estado, do Ministério da Agricultura, virada para a floresta, liquidando a extensão florestal, reduzindo os serviços mínimos ao osso, de que Pedro Álvares Grande é bem o exemplo, não tem um único serviço de extensão rural florestal. Aquela tese de que é o mal de todos os males, é o pequeno minifúndio, está mais que provada. Por isso, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, o Governo persegue a política que desvia a atenção dos reais problemas da floresta, a agricultura e o mundo rural.
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Termino já, Sr. Presidente, dizendo que não contem connosco para, essa política.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Marques, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, o tema em debate é muito sério, relevante e mesmo determinante para o futuro do território nacional. relevante para a floresta, determinante para uma melhor gestão e ordenamento do espaço florestal. Assim, perante uma estrutura fundiária tão dispersa e fragmentada como é a nossa, votada ao abandono por falta de rendimento dos proprietários, este instrumento de arrendamento forçado pode ser um aliado sério para uma nova gestão agroflorestal, mas não o principal. Vale a pena assentar o debate sobre a política florestal para o nosso país, onde mais de 90% da floresta é privada, tem dimensão muito pequena e está exposta a elevados riscos bióticos e abióticos. Por isso, devemos valorizar a floresta através do aumento da rentabilidade das parcelas rústicas. Como? Através do reforço do movimento associativo e da organização interprofissional do setor, envolvendo as organizações de produtores, envolvendo as autarquias e com um verdadeiro programa de aconselhamento e assistência técnica. Através de estímulos ativos ao investimento na floresta, a atribuir a estas organizações de produtores proprietários para a reflorestação, gestão, manutenção e perda de rendimento nos primeiros anos do processo. Nos primeiros anos do processo, é importante. Com certeza que concordamos que são necessários planos de florestação integrados num plano de transformação da paisagem nas diferentes realidades regionais, com supervisão do CLF, fazendo parte integrante dos PDMs e PDRs e que, para além dos mosaicos florestais, valorizem e rentabilizem outras atividades conexas e complementares da produção florestal. Mas não concordamos que seja feito a custas dos pequenos proprietários nem com uma política dirigista. Desde que cumpra as orientações contidas nos planos florestais, o proprietário deve ter sempre margem de liberdade de decisão. A execução destas políticas, como disse, passa essencialmente pelo apoio financeiro, fiscal e técnico aos proprietários que se associem, por seduzi-los ao associativismo e não pelo arrendamento forçado puro e simples. Este instrumento terá de ser sempre o último ato, o último degrau e dirigido apenas àqueles que deliberadamente não se querendo associar e beneficiar, dos apoios concedidos, se recusam a cumprir os planos de ordenamento florestal para aquela região. Ou aquelas propriedades comprovadamente abandonadas ou de proprietário desconhecido, pois concorda-se que não podem pôr em causa uma nova política florestal assente no novo paradigma que se pretende implementar. O PSD, defensor da propriedade privada, admite o arrendamento forçado apenas e somente nos limites da Constituição. Mas, sobretudo, sabendo da incapacidade, melhor, da dificuldade que o Estado tem manifestado na gestão das suas propriedades, e é exemplo o que tem acontecido com os incêndios nas propriedades do Estado, desconfiamos deste poder discricionário de quase nacionalização da propriedade que subentende da proposta de lei 4714. E, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, permitam-me colocar as seguintes questões. A reavaliação dos prédios rústicos é para seguir? Que consequências tem e implica em sede de IMI? Será uma forma futura do Estado subtrair o dinheiro aos proprietários com que lhe pagará depois as rendas forçadas? E a renda por hectare a receber do Estado, quem e como se determina? Como é assegurado o valor justo da renda forçada? Mas, se um proprietário quiser denunciar o contrato de arrendamento, tem de indemnizar o Estado pelas beneficiações feitas nos prédios arrendados. Ora, o Estado dispõe-se também a pagar aos proprietários as obras e árvores plantadas ou em crescimento antes da constituição das AIOGPs, Operações Integradas de Gestão da Paisagem? Neste aspecto, a proposta de lei é omissa, mas o que vale num sentido deve valer no outro. Esperamos que na regulamentação futura esta situação venha a ser contemplada. Que sobra para os proprietários? Que os leva a aderir a um sistema em que o Estado dá com uma mão e tira com as duas? Todas estas questões pertinentes são por nós consideradas e levantam sérias preocupações para o futuro, isto é, como é que o Governo vai posteriormente regulamentar esta autorização legislativa de arrendamento forçado da propriedade privada? Garantiu-se que só em última instância tal acontecerá, mas o PSD não fica descansado, pois as derivas credistas deste Governo a que temos assistido nos últimos tempos permitem-nos antecipar futuras preocupações no que diz respeito ao direito fundamental e consagrado na Constituição da República Portuguesa relativamente à propriedade privada. Disse. Muito obrigado.